As reformas, Oswaldo, nós estipulamos que o prazo é até quinta-feira, né? E limpeza normal, pintura, que não vai mexer com demolição, aí pode ser feito até no domingo. Que na segunda-feira o pessoal já está trabalhando desde a semana passada, né? Porque são poucos funcionários que tem lá e o cemitério está num tamanho muito grande. Então o pessoal está fazendo desde semana passada no entorno, aproveitou o gabinete itinerante que foi ali no bairro Invernada e fazendo uma limpeza. E na segunda-feira a gente vai fazer um mutirão para deixar o mais próximo possível da perfeição, né? Digamos assim, limpeza, pintura de muro, foi pintado calçada, meio fio, para receber os visitantes que vêm prestar homenagem para os seus entes queridos.
É melhor agora lavar o túmulo, acho que não tem problema depois.
Lavar não tem problema, problema.
A limpeza do túmulo não tem.
Ontem eu estive lá, desculpe interromper. Até conversei com o Bruno, que é o chefe do cemitério municipal. Falei, Bruno, costuma faltar água todo ano.
Sim.
Só comunica a gente, vai observando o nível da caixa d'água. E qualquer coisa, comunica a gente para a gente levar o caminhão pipa lá e fazer uma limpeza. Mas o que eu estive observando lá ontem é que está bem adiantado o serviço. Muita gente já limpou os túmulos. Como teve muita ventania, as folhas e flores que tinham que cair das árvores já caiu antes, então deu tempo de limpar. Lógico, a construção que está sendo realizada ali vai atrapalhar um pouco a entrada. Mas, em contrapartida, para o lado de cima, onde era pedra, que não tinha calçada ainda, já foi feito quase 1.000 metros de calçada. Então, a gente tem essa contrapartida que se, por um lado, a construção está atrapalhando, para o outro está bom, porque onde não tinha calçada agora tem, vai facilitar um pouco a movimentação das pessoas lá dentro.
É, porque na verdade, sempre, no ano passado nós não tivemos tanta gente, aquela coisa toda, devido à pandemia, né? E agora, esse ano, a gente deve ter um fluxo maior, né?
Tendência a aumentar, né? Eu quero só informar também que nós tivemos uma reunião na semana retrasada com o pessoal do asilo, né? Com o Vitor Frutuoso, e eles tiveram uma reunião, ele, o Rossato, os outros membros da diretoria do asilo, juntamente com os funcionários, e eles decidiram por novamente esse ano, em razão da pandemia, não colocar a barraca do asilo lá. Então a população já vai prevenida, porque não vai haver a venda de velas lá e aquela tradicional barraca. Porque é louvável, embora eles, né, o dinheiro que arrecada ali sempre é muito bom, mas é louvável a atitude deles, porque eles estão preocupados com a transmissão do coronavírus, né? De repente aumenta, como vai ter muito visitante, e eles estão preocupados em não levar o vírus novamente para o asilo e ter problemas. Logo que o Vitor nos comunicou isso, nós reunimos com o prefeito Jaelson e passamos a possibilidade para somente este ano outras entidades estarem fazendo esse trabalho, né, Oswaldo? Só que em razão do tá muito em cima da data e o pessoal não conseguir comprar a vela para vender ali, eles também, encontrando essa dificuldade, eles abriram mão. Foi ofertada para mais duas entidades, mas diante da dificuldade de comprar o material, está em cima da hora, então não vai ter ninguém vendendo vela e não vai ter aquelas barracas tradicionais ali no pátio do cemitério.
Mesmo porque também na situação do petróleo e do dólar, a vela também foi lá para cima, né?
Tem que acender meia, rezar e desligar.
A verdade é o seguinte, apagar a vela. A parafina foi lá para cima, né? Então, quer dizer, a parafina foi lá para cima, não, até na vela vão ter que economizar agora, porque a situação não está fácil, não. Agora, então as pessoas que querem lavar o túmulo, pode lavar normal,
pode lavar, limpeza,
no dia primeiro, né?
Até no dia que nós conversamos, o Jaelson falou dessa questão, né? Falou, como vai ser um feriado prolongado, muita gente, de repente, vem de fora, ou até as pessoas daqui, só vai ter o domingo para ir lá lavar. Então até a segunda-feira pode lavar normal, só a reforma que é até na quinta-feira.
É, o pessoal está dizendo que aqui pelo trabalho, somos voluntários, todos vacinados, mas não é aqui. É melhor prevenir, né? Vamos dizer bem a verdade. A prevenção é fundamental, né? E nesse momento a gente está num patamar onde não se pode bobear, né?
Correto. E todo mundo fica preocupado, né? Porque de repente os casos estão controlados agora e aumenta. Pode, de repente, alguém querer falar que foi por conta dessa aglomeração, ou se alguém pega o vírus lá no asilo, né? Alguma pessoa que está internada lá, e o pessoal fica às vezes mais preocupado com o julgamento do que com o que realmente pode acontecer, né? Porque com essas redes sociais hoje não está fácil, né? Tudo que você faz, você é apontado o dedo, né?
É, infelizmente, né? Mas é, a verdade é que você que está aí, quer fazer a limpeza, quer fazer a reforma, tem até quinta-feira a reforma, a pintura, e nos próximos dias pode fazer a limpeza também, e até no próprio dia primeiro. Correto. E a gente torce para que a pessoa vá de máscara, vai ter um trabalho ali também desenvolvido para a saúde, né?
Isso. Vai ter o pessoal evitar aglomeração, né? Até costuma brincar que o dia de finados em outros países é um dia de festa realmente, né?
É festa.
Exemplo do México. No Brasil é um dia que o pessoal acaba encontrando as pessoas de fora, um parente distante, né, no cemitério, né? Mas não é momento disso ainda, né? Vamos ter cuidado, usar máscara, distanciamento, até porque pode, com certeza vai vir muitas pessoas de outras cidades. E vamos tentar manter esses índices de contaminação de coronavírus no patamar que está, que da forma que está controlado, né? Graças a Deus não tivemos mais um aumento de caso que necessite fechar estabelecimento ou tomar uma atitude mais drástica.
Bom, Cleber, vamos falar sobre o setor de administração. Que tira aí o retorno, né? Que senão o pessoal aqui não tem costume de falar com atrasado, né? É que quando está no digital sai um pouquinho atrasado o som, e no analógico ele não tem atraso, né? Vamos falar, e o próprio prefeito Jair chegou por aqui também para a gente falar sobre algumas obras, alguns pontos de administração, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, a situação que a gente pega mais ultimamente, infelizmente, esse problema de iluminação que, ó, que tem, todo dia as pessoas falam, mas já terminou, saiu a licitação, como é que é, como é que está a situação, em que pé estamos, prefeito também, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde a todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês, repassando aí os atos da administração, trazendo todas as informações aí que a população merece ouvir, né? Merece acompanhar. Então, nós realmente tivemos até uma reunião do secretariado essa semana, fazendo um replanejamento, né? São diversas obras, e agora começou a surgir os convênios já prestes a ser assinados de várias dessas obras e emendas que deputados nos trouxeram, e então nós tivemos que já fazer um replanejamento para esse final de ano e para o ano de 2022.
Bom, Cleber, né, nessa situação que a gente estava falando da iluminação, que é o caso que hoje está mais pegando aí no pessoal, porque infelizmente aquela empresa, né, acabou no final das contas, né, nós vivenciamos aí um momento de dificuldade, porque na hora que mais precisava, de repente a empresa não está mais aí.
Foi muito oportuno se tocar nesse assunto. A situação da licitação da empresa que presta manutenção já foi feita, eles já iniciaram o trabalho. Semana passada eles estiveram na cidade, trocaram 43 pontos de luz, né? Não é a substituição de LED ainda, é só o conserto das lâmpadas. Ontem eles estiveram novamente, trabalharam o dia todo, trocaram mais 45 pedidos, os pedidos que tinha em cima, sobre a minha mesa, né? Ou é lâmpada que nós passamos e verificamos que está apagada, a gente anota, ou é a ligação da população através da ouvidoria. Hoje, antes de vir para cá, o Márcio, que é da ouvidoria, me passou mais 13 pedidos, né, que entraram. Acho que o pessoal viu o pessoal trabalhando ontem, ligou lá, fez o pedido e voltou hoje. A empresa volta semana que vem de novo fazer esse trabalho, né, porque tem que ter um acumulado de serviço, em torno aí de uns 35 pedidos para ele vir. Porque eles não podem vir, sair, deslocar de Cambé para vir trocar 10 lâmpadas, né? Porque daí não torna muito oneroso para eles. Em relação à lâmpada de LED, Oswaldo, aconteceu o seguinte problema. Foi licitado, a licitação foi homologada, nós fizemos o pedido da lâmpada. Os braços de iluminação já foram entregues 300 braços, chegou semana passada, duas cargas de 150 e os parafusos. As lâmpadas, quem ganhou a licitação foi a empresa do Rio Grande do Sul. Foi homologado, foi feito o pedido das lâmpadas, e na sexta-feira retrasada, que deu aquela chuva forte, o responsável pelo almoxarifado me ligou e falou: olha, tem uma empresa está descarregando as lâmpadas de LED aqui, pode receber? Já era 6 horas, falou: ó, pode receber, e já eu subo aí. Eu estava na prefeitura ainda, estava aquele dilúvio, né, que caiu na sexta-feira. A chuva diminuiu, eu subi lá para ver o material. Aí eu verifiquei que a lâmpada que estava sendo entregue não atendia ao que estava no edital de licitação. Porque a gente, na licitação, ela pedia o corpo em alumínio injetado, a lâmpada em vidro, né, para evitar ressecamento e ela ficar fosca, cabo de 5 metros e, o mais importante, um registro com certificação no Inmetro. E as lâmpadas não atendiam nada disso. Eu pedi para o rapaz carregar o material, certifiquei atrás da nota e devolvi o material. Aí notifiquei a empresa na segunda-feira para que apresente o material e de acordo com o que foi licitado. É obrigação da empresa, né? Ela sabia as regras. Aí passou 2 dias, ela já protocolou um requerimento dizendo que não tinha condições em razão da alta do preço e que ou receberia aquele material que não é o que estava no edital ou eles não teriam como entregar. E lógico, por uma questão legal, a gente não pode receber o que não foi contratado. Aí eu solicitei um parecer jurídico, né, o jurídico do município, e como depende de licitação, e daí foi informado que vai ter que realizar uma nova licitação. O que que aconteceu? Deu 17 empresas. Então eles foram brigando no preço e foi abaixando. Como essa lâmpada não tem certificado, ela é mais em conta, né? Porque ela não passa por um rigoroso avaliação teste, como as outras que têm certificado precisam ter. E daí o preço chegou num valor, com esse aumento do dólar, o cara não conseguiu manter. Então não foi possível entregar. No valor que ele licitou, que ele fez a oferta, eu acho que quase que sai de custo o valor de uma lâmpada normal. E o edital dizia que a certificação do Inmetro tinha que ser entregue junto com a lâmpada. Então nós vamos ter que licitar de novo, e isso vai atrasar provavelmente em uns 45 dias a substituição das lâmpadas de LED. Mas não impede a manutenção que voltou a ser feita normalmente já há 15 dias.
É o pessoal que está... socorro, que aqui na frente da minha casa, como é que é o nome da rua do cidadão aqui? Irinice Guardiano, patrocínio 151, tá, a luz está queimada, né? Está escuro o pessoal ali. Isso aqui é Vila Itapeva. Como é que está nesse setor da Vila Itapeva?
Os pedidos que tinha pendente, desde que a empresa parou de fazer, foi feito tudo. Na primeira vez que eles vieram, eu separei a cidade em duas partes, fizeram a primeira parte. E ontem, na hora que eles retornaram, fizeram a segunda parte da cidade, mais os pedidos que tinha acumulado. Ontem, o que tinha de pedido na minha mesa foi feito. Pode ocorrer, de como essa fiação é muito antiga, essas luminárias, às vezes o pessoal vem, faz o teste na hora, troca uma lâmpada, ela acende. Chega à noite, dá outro problema, acaba não acendendo. Só peço que, se a senhora puder retornar a ligação na ouvidoria, assim que a empresa voltar, semana que vem, a gente pede para estar fazendo serviço. Esses pedidos, Oswaldo, a gente seleciona alguns e passa para a Rafaela, né, que é a secretária do Jaelso, e ela liga para algumas pessoas para ver se foi atendido, até para a gente controlar a empresa, o trabalho da empresa. Lógico, falhas acontecem, pode ser que colocou um material e estragou o outro, mas eu peço por gentileza que comunique, ligue na ouvidoria, faça o pedido para formalizar por escrito, que a gente passa para a empresa novamente e ir até o local.
Por exemplo, esses locais, por exemplo, na Vila Lourdã nós temos alguns pontos também que estão sem lâmpada queimada.
Mesma situação. Os pedidos que tinha sobre a minha mesa, que foi passado pela ouvidoria, foi passado pela empresa ontem. Eles ligaram para mim às 4:30 da tarde, dizendo que estava indo embora, que tinha realizado todos os pedidos. Os pedidos retornam para a Rafaela para a gente fazer esse filtro. Hora que voltar essa ligação, aí a gente consegue verificar se foi feito ou não. Via de regra, quando ela liga, o pessoal fala, né, que o pessoal esteve lá trabalhando. Acontece realmente, às vezes a pessoa vai lá, faz a manutenção, passa 2 dias, queima outro componente do conjunto da lâmpada, né? Porque essas lâmpadas de LED é só a lâmpada e um relé. Essas lâmpadas mais antigas tem um cabo, né, que já não é novo, tem a lâmpada, tem um reator e tem um relé e tem o soquete ainda. Então são vários componentes que podem apresentar problema.
É bom salientar, né, Kleber? E é importante que a população ligue e peça na ouvidoria a substituição da lâmpada. Porque muitas vezes eles ficam esperando que a prefeitura identifique o problema aí vá solucionar.
É, porque se a gente for pegar aqui, ó, só para pegar aqui uma parte aqui, nós temos, ó, 1, 2, 3, Vila Nordani, Mário Sérgio, Humberto Teixeira, aí nós temos aqui, lá na Rua do Chinelão, da Vila IBC, também na Vila São Pedro foi feito lá, né?
O que tinha de pedido sobre a mesa foi. Agora,
que o Marcos está dizendo que na Vila São Pedro foi feito.
E superposte, tem pedido de superposte também, lâmpadas queimadas. É a mesma empresa que faz a manutenção no superposte é que faz no poste comum. Só que daí ela tem que vir em um dia específico para fazer a manutenção no superposte. Que ela tem que vir com outro caminhão, aí é um guindaste.
Que é outra coisa que a gente vê aqui, que a gente está dizendo, Marquinhos. São várias lâmpadas novas de LED que não estão acendendo. Por que acontece isso?
Ah, é defeito de fabricação, né? Até que são várias, mas em razão do número que foi trocado na cidade já, é um percentual muito pequeno. E como todo produto, né, às vezes apresenta problema. E na maioria das vezes o problema nem é lá na lâmpada, é no relé. Que o relé é um componente separado da lâmpada.
Separado
da lâmpada. E vai, troca o relé e ela volta a funcionar normalmente.
É, porque a gente está vendo aqui que o trabalho começou agora, né, Cleber? Não dá para a gente atender a todo...
É, mas dois dias que vieram, né, pelas minhas contas aí, já fizeram quase 90 pedidos. Creio que mais 15 dias, mais duas vezes que o caminhão vim, já coloca, dá uma normalidade para esse trabalho, né? Em razão dessa chuva que tiveram também, né, prejudicou muito, porque é normal. Toda época de chuva dá esse problema.
Superpostos estão todos normais ou não?
Não, tem bastante lâmpada queimada.
É, né?
Então, bastante. É o que eu estou dizendo, tem que vir um dia específico para eles fazer só do superposte. Vamos trocar as lâmpadas, primeiro, do poste convencional, porque daí eles conseguem fazer um número maior de poste. Aí ele vem um dia e faz só do superposte, tem que vir com o caminhão apropriado, por causa da altura.
É, isso aí da iluminação é esse o problema. Agora caindo em outros pontos, pessoal de afundamento de asfalto, protocolo na prefeitura, pessoal, o que é que tem que fazer, né? Como é um reclamo
isso,
aqui?
Do asfalto, o que acontece? Estava fazendo essa rua aqui na Vicente Inácio Filho, né? Aí acabou o material, tem que esperar acabar o material da pedreira para pedir o material novo, porque a mesma capacidade que tem os tanques aqui de armazenar é o caminhão que vem. Então você não pode pedir uma carga reduzida. E agora, por causa dessa época de chuva, o material tem que estar seco. Se a gente colocar o pó de pedra molhado na usina de asfalto, ela corre o risco de pegar fogo. Então ele tem que estar bem seco. E do tempo, do jeito que está, chove um dia, fica dois, chove de novo, o material não seca. Além do que, o mesmo pessoal que faz o tapa-buraco é o pessoal que está dando manutenção no cemitério, é o pessoal que faz a limpeza de rua, quando o pessoal joga entulho, móveis velhos, é o mesmo pessoal que vai ter que cuidar da decoração natalina, a equipe que, assim, digamos, braçal que faz esse serviço, ela é bem reduzida. Então, às vezes a gente tem que dividir, tá em duas frentes de trabalho. Mas o material pro asfalto já chegou, assim que o tempo firmar, a gente volta a fazer o tapa-buraco.
Essa rua Luiz Dias lá também no São Rafael é um problema sério, né? Tem afundamento sempre, né? Tá bem, é verdade. Toda vez sempre tem essas pessoas.
Às vezes é problema de água, né?
É, e não rompe, sedimentou bem quando agora.
Lá não rompe. Tem galeria também, né?
Não tem galeria.
Então, também você faz, sente mais.
Você faz o buraco, tem que esperar sedimentar, né? Porque senão não adianta você pôr o asfalto em cima,
e,
né?
E como teve bastante rompimento de tubulação de água, a gente tem essa ciência que o SAAI andou abrindo bastante buraco, em razão da chuva também aumentou os buracos.
Fazer a manutenção.
Só que enquanto o tempo não firmar, a gente não consegue mexer com asfalto, por conta desse problema do material estar molhado. E não tem como a gente, outro dia me perguntaram, mas por que não faz um barracão para colocar esse material embaixo? Né? Vai gastar R$500.000 de reais para fazer um barracão para guardar pedra, né? Que a pedra, pedra, o pedrisco.
O pessoal lá da Bela Vista, eles pediram para colocar um poste na frente do bairro do Mirton o ano passado. Como é que está lá, Cleves?
Ah, o ano passado não.
Já foi feito um pedido, não?
Então, é que assim, quando você faz um pedido de extensão de rede ou para colocar um poste, não é a prefeitura que faz. A prefeitura só faz o pedido para a Copel, e a Copel, a equipe dela vai até o local, faz o orçamento, depois ela manda o contrato e o boleto para o município pagar. Aí o município assina o contrato, faz o pagamento, aí eles têm até 180 dias para fazer o serviço. Se foi feito o ano passado, eu não sei te responder, né? Porque daí não estava sobre a minha responsabilidade ainda.
É, não, que geralmente protocolo na prefeitura, né?
Os pedidos que foi feito esse ano, Oswaldo, alguns já foram feitos. Que é lá, extensão de rede lá, próximo ao Jardim Ara, em frente à empresa do Nori, né? Kitazawa. Foi feito aqui atrás da antiga Fox também, no Jardim Corolla, né?
Corolla, Vila Corolla.
Foi feito ali também a extensão de rede. Foi feita a extensão de rede lá nas chacras, lá do Robertinho Trindade, atrás do Léo. Isso foi feito na nossa gestão, nós fizemos pedido e já foram feitos o trabalho. Uhum. Tem outras ruas também, aqui do lado do Lúcio, ali da Band de Frios, foi feito, estão aguardando esse trâmite. Agora, desse caso em específico, se ele puder me procurar na
outro
prefeitura para eu ver como é que está.
Outro caso ali em frente ao Mercado Molinos, Rio do Gado, ali ambos, ali próximo ao semáforo. Foi feito solicitação também? Foi no feito solicitação ali também?
Foi feito naquele setor. Em frente à antiga Sagai, que ali não tem iluminação, rede de baixa tensão, né? Nem poste para colocar iluminação. Onde nós fizemos aquela calçada ali, beirando a linha férrea. Ali foi feito também um pedido de ampliação de rede de baixa tensão. Aí está no prazo da Copel para eles executarem o trabalho.
E na verdade, tudo esse negócio de iluminação é duro, né? Que aquele ditado, a gente sempre diz o seguinte: se a gente for acompanhar tudinho, tu tem que ficar andando de noite nas ruas, quer dizer, toda noite nas ruas da cidade para saber onde está
onde estão tá os pontos.
E as pessoas colaborando, agora muitos acabam não fazendo seu reclamo e, consequentemente, abre-se a oportunidade aqui e acabam fazendo, né?
Se não tivesse ocorrido esse problema com a licitação das lâmpadas de LED, imagina, foi entregue 300 braços, que já tinha um pouco no almoxarifado. Se essas lâmpadas, 400 lâmpadas tivessem vindo certo, a gente já estaria substituindo lâmpada de LED. Que daí diminui 95% do problema.
E é sempre bom de dar um alerta, que nem o caso dessa senhora aqui, ó, nós em Albuquerque, tem uma lâmpada que fica 24 horas acesa.
Então, aí isso também tem.
42.
Isso, tem que ter a reclamação que é o relé.
Mas nós estamos pagando.
Isso, né? Mas daí o munícipe faz a reclamação também, não só da queimada como da acesa, porque daí é o relé que deve fechar um curto-circuito e fica ligado direto, como se fosse à noite.
E algumas lâmpadas de LED que já estão queimadas é aquilo que a gente acabou de falar, né? É que são os relés, aquela coisa toda. Lá no João Teodoro também, o pessoal fez a troca ontem, trocaram na frente lá no João Teodoro. O pessoal está agradecendo lá. Lá foi feita a troca.
Isso. Né? Então... O servidor da empresa Estel, que faz essa manutenção, na semana retrasada que ele veio, ele até perguntou, ele falou: Kleber, tem alguns locais que nós vamos fazer a substituição. E vem um vizinho e fala: olha, ali também está queimado, mas não foi me passado por escrito, não foi feito pedido. Eu posso trocar? Eu falei: por favor, troca e anota em separado, que depois eu vou verificar. Porque senão, ele vai num lugar, tem uma lâmpada queimada, do lado está queimado, como não tem pedido, ele não troca, é até um desleixo, né? É um favor que ele está fazendo de trocar e atender a população e facilitar o trabalho.
E até acaba arrumando dor de cabeça, no sentido que é: pô, peraí, protegeu aquele ali porque trocou da frente da casa dele, da minha não.
E às vezes a pessoa até fala pra mim: pô, o pessoal é preguiçoso, veio aqui, trocou uma e a outra do lado queimada, não foram capazes de trocar.
Aí quem paga é o prefeito, né?
É o prefeito.
Acaba ouvindo? É bem isso mesmo, né, Oswaldo? Mas é tudo planejamento, né? Programação. O pessoal já sai com os pedidos na mão, né? O endereço, a localização. E agora... aí depois, quando chega, encontra outras queimadas onde não foi reclamado.
Bom, também ali na Avenida Bandeirantes também tem algumas lâmpadas que não estão funcionando no posto de entrada ali, próximo ali, Valdir Rossato, aquele setor ali, também o pessoal está dizendo aqui.
Tá? Isso, mas é só ligar na ouvidoria, passar o endereço lá certinho, que daí na próxima visita da empresa já solicita para fazer essa manutenção.
Bom, essa reunião que nós tivemos aí na sexta-feira dos secretários de prefeito, o que é que dá para a gente adiantar, secretário também, em termos aí de obras e tudo mais que a gente vai ter aí, adiantamento, alguns convênios, algumas coisas mais que poderão ser colocadas à disposição da comunidade, mesmo porque estamos chegando no final do ano e agora também chega a nível da Assembleia Legislativa, Governo Federal, tem a rapa do tacho, né, que é o momento de aproveitar, né?
Bem isso mesmo. Inclusive nós tivemos uma reunião agora de manhã com o assessor do deputado Pedro Lupion, que veio nos posicionar sobre as emendas que ele tem, né?
Uhum.
E tivemos uma boa notícia de que um dos projetos que nós solicitamos ao deputado Felipe Barros já foi disponibilizado na plataforma Mais Brasil, a respeito de saneamento e abastecimento, né? e 1,5 milhão que nós vamos poder dar celeridade e fazer a licitação do processo, tá? Então já foi repassado para o pessoal do Daniel, Gustavo Silva, lá o Babão, lá no SAAI, para providenciar o projeto para ser apresentado. E também estamos aí com algumas obras no sentido do esporte, né, Kleber? Que nós nos posicionamos, nós temos alguns recursos que nós vamos ter que usar, tanto a nível da educação, como a nível de cultura e esporte. Então nós estamos projetando algumas aparelhos aí nos bairros, certo? A licitação das três quadras já está encaminhada, já está...
Dia 5 é a abertura de proposta,
de novembro,
né?
Uhum, e aí nós vamos fazer a manutenção de três quadras e estamos também vislumbrando uma manutenção ali no chinelão, para disponibilizar, para que ele possa ser utilizável de novo.
No campo do Tozinho, campo, né?
Do Tozinho,
e no campo São Bento também.
No campo de São Bento.
E outro que vai dar uma ajeitada também, que para poder ser usado também, é o do SESI, né, prefeito?
Isso.
Ali é um ginásio bom.
Isso.
Que dá para você usar também, com toda certeza, né?
Nós estamos disparando uma licitação, Oswaldo, aos moldes do que foi feito em Ibaiti. É uma contratação de uma empresa para fazer a manutenção dos prédios públicos. E com isso nós vamos poder então fazer a manutenção do SESI, a manutenção das escolas e também das unidades básicas de saúde. Vão ser 3 milhões de reais, né, disponíveis para poder fazer as manutenções dos prédios públicos.
O prefeito falou sobre essa verba aí do SAAI, né, ajustada aí pelos deputados, então, Pedro Lupion, aquela coisa toda, que já foi falado agora pela manhã. Vai ser usado no que, prefeito? Esse de 1,5 milhão?
O SAAI tem um projeto que a princípio seria para perfuração de um poço artesiano, mas então entendeu-se que não há essa necessidade. Os poços que tem no município, Oswaldo,
são suficientes,
são autossuficientes. Então, o que nós vamos fazer é ou melhorar a capacidade de captação desses poços já existente, ampliando essa captação, né? Por exemplo, o Carvalho Henrique, se não me engano, é 120, nós queremos aumentar para 180 mil litros hora, e o San Rafael é 105 mil, também aumentaria para 180. Ou ainda um reservatório elevado aqui na região sul da cidade, onde supriria, quando fosse necessário, o desligamento das bombas para manutenção. Esse reservatório supriria esse tempo de manutenção das bombas.
É porque é um problema sério, né? Essa rede, fala bem a verdade, essa rede já passou da hora de trocar ela, né?
Já.
Já passou, porque...
Há um projeto no FUNASA, difícil, mas né? O governo federal está sem os recursos para essa possibilidade. Mas aí, se nós conseguirmos fazer pelo menos um reservatório ali na região sul, até por conta, Oswaldo, de que a cidade tem desenvolvido, a tendência para novos loteamentos é para esse lado.
E é sempre esse problema, é daqui do SAAI até ali.
Correto.
Não é tão longo, e às vezes assim, não é tão longo, mas a verdade é que é caro para fazer.
O
preço que está agora... ferro, né?
Tudo, né?
Que é derivado de petróleo, né?
Tudo, né?
Então a possibilidade maior é de que a gente amplie a capacidade de reservar a água já tratada.
Para a população ter uma ideia, Oswaldo, da vamos dizer crise, né? Eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas domingo foi veiculado no Fantástico uma reportagem sobre falta de alguns componentes para a fabricação do carro.
Sim.
Inclusive de placas, e é um problema mundial. Nós listamos 4 veículos, já foi até anunciado aqui, e na hora de entregar o veículo, a empresa pediu um aditivo de prazo de 60 dias, porque não tem o veículo para ser entregue na fábrica. Já está indo 60 dias e ela não manifestou ainda se vai nos fornecer esse veículo. Hoje, pela parte da manhã, foi licitado 2 carros para ação social.
Correto.
E não teve nenhum interessado.
Deserta.
Deu deserta. 2 veículos básicos, né, no valor de orçado de R$55 mil, e não teve nenhum interessado, porque não tem carro para entregar nas fábricas. E esse problema a gente está verificando que está se alastrando para tudo que é derivado de petróleo, principalmente. Saco de lixo, copo descartável, essas coisas que a prefeitura compra, está tendo dificuldade para a empresa fornecer. Além do preço que está subindo muito.
Agora, o pessoal na Vila São Pedro diz assim, para nós aqui tem algum projeto no sentido também de campo, essas coisas todas aqui para atender a comunidade da Vila São Pedro?
A Vila São Pedro é o assessor do deputado Pedro Lupion, anunciou ali alguma coisa, né? É claro que é um projeto que vai demorar, porque ele ainda lançou na proposta, né? Ela não está disponível ainda na plataforma Mais Brasil. Então, existe sim um projeto solicitado ao deputado Pedro Lupion para a comunidade da Vila São Pedro.
Deixar bem claro, né, que quando nós assumimos o mandato, o Jaelson falou que não ia fechar a porta para nenhum deputado ao município.
Ele nem poderia, né?
Isso,
quem quer ajudar, eu acho que está
aberto,
né?
Tá aberto. E essa reunião de hoje com o João Naime, né,
João
assessor, Naime, foi para tratar justamente disso. Na sexta-feira vai ser entregue um ônibus para a saúde, que já foi licitado pela prefeitura, o ônibus já foi entregue, já até utilizamos algumas vezes, né, enquanto faz a manutenção dos outros ônibus. E qualquer deputado que queira o bem para a nossa cidade, nós estamos recebendo recurso e recebendo de portas abertas, né, Jaelson? Que quem ganha é a população.
Correto. Porque falando de ônibus, nós teremos agora a mudança, né, no atendimento da saúde, com dois horários para Cornélio Procópio, né?
Isso, já é em decorrência desse ônibus que chegou, já aumenta a frota, ônibus, né?
É, porque na verdade é necessário. E temos aí também a expectativa da volta às aulas nas universidades, que mais uma vez vai ocasionar que ele ter que colocar à disposição
mais ônibus, né?
Mais ônibus.
Eu vou confirmar para você depois para não passar por mentiroso, mas o Rominho me comunicou antes de eu vir para cá que a previsão da entrega daquela máquina de pintura viária é hoje às 14h, que o caminhão está encostando na frente à prefeitura. A tão sonhada máquina de pintar asfalto, né? Para a gente fazer a demarcação na nossa cidade.
É, e também, além dessa demarcação, né, você como presidente do Conselho de Trânsito, nós precisamos dar um jeito no trânsito de Bandeirantes, né?
Correto.
Fala a verdade, né?
Correto.
Já passou da hora de dar um jeito nesse trânsito, né? Porque, olha, é uma verdadeira, vamos dizer, bagunça, porque eu acho que a nossa cidade não merece um nome desse, mas está desorganizado, né? É, nem que coloca coisa para moto para frente da loja, isso, o que fizeram pintura daqui, pintura de lá.
Pois é, mas esses
tem
dias,
que regulamentar
esses
tudo isso aí, né?
Teve uma pessoa que ficou brava, que falou que o prefeito entrou para mudar e está vendo mudança mesmo, porque ele está fazendo, colocando as mercadorias dele na frente da loja e os fiscais da prefeitura foram lá orientando que não pode, que ali é um passeio público. O progresso tem um peso, né, Oswaldo? E a gente, a lei diz isso, você não pode expor mercadoria do seu comércio, do que quer que seja, no passeio público, na calçada.
Por dois motivos, né?
O comerciante ficou bravo e ligou reclamando.
Você inviabiliza o trânsito do pedestre e o segundo, a visibilidade, né, dos veículos. Esses dias mesmo eu parei numa esquina para atravessar e uma placa de propaganda de um empresário, né, atrapalhava a visão dos carros que desciam, né? Então, nós vamos notificando e vamos informando as pessoas, orientando, até por conta desses dois motivos.
Mesmo porque também não dá para ser radical, né, prefeito, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Vamos dizer bem a verdade.
Verdade.
Né? É o radicalismo.
Por isso que está orientando, né? Porque tem gente que está abusando, tem mais mercadoria exposta na calçada do que dentro do estabelecimento comercial.
Na questão do trânsito e da sinalização, Oswaldo, gostaria de voltar, né? Nós disparamos algumas licitações até para que você possa promover essa mudança. Então, foi autorizado a aquisição de placas, né? Nós vamos adquirir R$100 mil em placas. Nós temos uma licitação que o Estado está para fornecer R$160 mil, mas nós resolvemos não esperar, porque isso depende do Estado. Então, autorizamos R$100 mil em aquisição de placas de sinalização viária. Autorizamos também a promover aquela rotatória na saída do Jardim Paraíso, que une ali
quando começa a fazer
Eurípides e tudo mais. Né? O Jonas já está com o projeto pronto.
Sim.
E ele só está fazendo os orçamentos agora para enviar para a licitação.
Ah,
eu acredito que em 15 a 20 dias já está na licitação.
Como isso era um recurso extra que veio, né? Que não estava previsto no orçamento, que é o
correto.
Dinheiro do deputado Toninho Vancher.
Correto.
Nós precisamos encaminhar para a Câmara de Vereadores para eles votarem a abertura de crédito a especial.
Autorização,
né?
Do crédito.
E tão logo a Câmara devolva para nós, o Jonas já está correndo em paralelo com o processo para a gente poder licitar.
Outras coisas que é assim, o prefeito teve aqui nesse tempo atrás, já anunciou a saída daquele semáforo lá indo para Itambaracá, ali em frente do condomínio, para colocar ali na frente da
Caixa Econômica.
Quando é que vai colocar isso, prefeito?
Porque o problema foi que o que aconteceu foi que houve problema em outros pontos de semáforo. E como o Kleber, há algum tempo atrás, aqui já anunciou, esses modelos de semáforo são muito antigos. Você não consegue manutenção e reposição de peças, né? Nós vamos chegar a um ponto, Oswaldo, que nós vamos ter que substituir
por modelos mais atuais. Não é mais fácil substituir por modelos atuais do que ficar arrumando essas
coisas? R$20 mil, cada conjunto.
Sim, mas...
Não, nós vamos ter que comprar, mas...
Vai ter que chegar um ponto que vai ter que partir para isso, Oswaldo.
Porque, na verdade, nós vamos... Nós estamos vestindo um santo e vestindo isso, outro.
Correto.
E no final das contas, daqui a pouco não vai ter mais
do condomínio, tivemos que usar em outro lugar até que resolva o problema.
O departamento de licitação está tão atarefado de trabalho que é difícil, até humanamente impossível, a gente cobrar eles, que eles trabalham mais.
Não existe um termo, uma forma de agilizar essa licitação?
Não tem.
O problema hoje até vai ser um processo melhor, Oswaldo, mas está em transição. Nós temos a lei 8666, que era que regulamentava, e agora tem a nova lei das licitações aí, mas que está em trâmite ainda, está num processo de mudança.
E está, né, tão difícil, Oswaldo, por causa do reajuste de preço, que as empresas não querem fornecer orçamento.
Correto. O maior problema não é a licitação em si, é a dificuldade de orçamento e obter empresas que possam.
Outro problema, nós tivemos, foi tirada aquela lombada de Meneghel Ramos e ia se colocar uma mais para baixo. Mas até agora não vai ser colocado mais ali. Como é que ficou aquela situação na Edelina?
Aquela lombada ali.
É que era horrível aquela lombada.
Então, mas o problema maior daquela lombada era o seguinte: quando descia caminhão,
sim,
estava abalando a casa que fica em frente à lombada. Aí ou indeniza a casa ou tirava a lombada, que estava rachando a casa. Aí, para passar a lombada para o lado, em outro local, tem que passar pelo Conselho de Trânsito, né? E ficou do Conselho de Trânsito definir, porque é um órgão técnico, né? Pela Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro. E daí, tão logo eles definam que precisa da lombada ali, que é necessário, vai ser feito. Teve até um acidente ontem, fatal, né? Em Andirá, a gente tira de exemplo. Se for colocar lombada em todo local que o pessoal está correndo, nós vai ter que fazer uma cidade só de lombada, né?
Não, é que ali foi colocado, queria fazer uma mais abaixo,
isso,
né? Mais abaixo, porque ali.
E a de cima foi retirada também, próxima ao mercado Rubi, porque tinha duas lombadas, uma com 10 metros de distância da outra.
Então ficou sem nada, né? Então, quer dizer, ficou uma vazão grande, principalmente na madrugada, a molecada deita, né? Infelizmente, né? Nós temos essa irresponsabilidade. Outra coisa, situação, já que nós estamos perguntando, a Zona Azul, prefeito, já tem umas 3, 4 cobranças aqui. E daí, vai vir essa Zona Azul, não vai vir? O que é que dá para fazer?
O Oswaldo, o nosso secretário de Indústria, Comércio e Turismo, ele andou levantando junto à cidade de Cornélio, né? E a pessoa que implantou em Cornélio, ele recomendou de que o município não usasse o mesmo modelo. Parece que não tem dado muito certo. O resultado, até para obtenção de vagas, é bom.
Sim.
Sabe? O problema é o monitoramento. Não tem sido a contento lá na cidade de Cornélio. Então o Bruno está buscando em outros municípios algum modelo que possa ser realmente o mais ajustado para a nossa cidade.
A partir do momento que você cobra, a responsabilidade é de quem está recebendo.
E para você implantar também o modelo de Zona Azul, Oswaldo, passa por essa questão da máquina de pintura que nós, sim, obtivemos. Nós vamos ter que esquadrinhar as vagas determinadas para que... Você sabe, esses dias eu estacionei em Londrina. Londrina, hein? Estacionei em Londrina. Fui levar minha filha no médico. E O motorista, ele ocupou duas vagas, porque estacionou fora da demarcação. Então, nós temos que fazer esse primeiro a sinalização viária, né? Para ir preparando para futuramente.
Agora, prefeito, não metendo o bedelho na onde não é, a gente não é chamado, mas a gente tem um projeto aí há muitos anos de mudar esse trânsito de Bandeirantes. Principalmente o comendador Meneghel. No sentido e tal. Não há uma possibilidade de já se fazer tudo logo de uma vez, porque de repente vai, veste um santo, depois veste outro, como a gente está dizendo aqui, já que já vai fazer tudo mesmo, que já não aproveita e já muda tudo logo de uma vez.
Para mudança de mão ali, Oswaldo, nós teríamos que fazer uma rotatória ali onde fica aquela lanchonete perto do Molines. Ali teria que ter uma rotatória
na Baixada da Bandeirantes. Com as
Arias. Não adianta iniciar um projeto agora, ou você pode até iniciar um projeto, mas dar entrada não é inviável, por quê? O DR hoje, ele que é o controlador de toda essa região aí, permitido pelo DENIT. Dia 27 de novembro agora, acaba o DR devolve para o DENIT esse perímetro que é da rodovia que corta Bandeirantes, né? Então, as dificuldades que nós vamos ter de autorização, vai ter que encaminhar o projeto, então não compensaria mandar para o DR por enquanto. Vamos esperar o DENIT entrar, né? E aí sim a gente vem com uma proposta. Até porque se for falar de sinalização, se for falar de sentido de trânsito, tudo isso, Oswaldo, implicaria em muitas situações. Os semáforos da rodovia, eles são considerados irregulares, né? Não é permitido ter semáforo ali, tá? Então nós vamos ter que passar por todo esse debate com o DENIT a partir do momento em que eles tomarem posse.
Mas, porque o mais bom de tudo isso aí é o seguinte... Eles não dão assistência, não fazem nada. Passaram agora esse tempo aí, agora, depois de anos, né? Inclusive, acho que foi até em 2016, 2017, foi feito um pedido. E agora, no ano passado, quiseram dar uma arrumadinha. Agora, quando é problema na pista, sobe para quem? Para o município.
É o município.
Então, nada mais do que justo e direito que essa pista tinha que estar à disposição do município, pelo menos daqui da faculdade até ali no São Miguel Arcanjo.
No São Miguel Arcanjo, correto.
E tudo que você vai fazer, você tem que ficar esperando a boa vontade dos órgãos públicos que lá de cima, que infelizmente é demorado.
Né? É demorado, principalmente a nível federal, né?
Porque na verdade, olha, agora vamos falar primeiro, como diz o Marco aqui, ó, o pessoal não respeita o semáforo, não respeita a placa, vai respeitar a rotatória. Eu acho que está na hora do povo também ter a sua, a educação de trânsito também, mas não é só a educação, todos precisam ter, né? Precisa ter vamos dizer assim, para o bom andamento de tudo, tem que ter todo mundo uma sintonia, né?
Oswaldo, se você me permite dar uma informação, que eu estou olhando o relógio ali, daqui a pouco
o carro
entra. Semana passada nós estávamos fazendo um trabalho numa propriedade da prefeitura, ali próximo ao SESI. Muita gente parou perguntando o que era e viu a movimentação. Queria informar, né, prefeito? Eu pedi autorização para o secretário de Indústria e Comércio, o Bruno, ele falou que podia falar. Aquela área ali, onde era o chamado escoteiro, é uma área do município. E como a gente está vendo a urgência de implantar o parque industrial, e aquele parque industrial lá em cima não depende só da gente, que tem que passar pelo estado, nós pegamos aquela área ali nossa e estamos fazendo um condomínio industrial. Provavelmente ali vai abrigar questão de 14, 15 lotes, né, de diversos tamanhos, e é uma forma da gente acelerar esse trabalho para trazer empresas para a cidade, né, e aumentar a geração de emprego.
Como a gente falava esses dias aqui com o pessoal, os dois secretários, né, nós estamos com um problema ali até para sair aquele do distrito industrial, vai demorar.
Isso.
E aí isso seria uma solução a curto prazo. Uma
solução caseira, né, digamos assim.
Seria uma solução caseira, né, prefeito?
Uma solução caseira e mais célere, né, mais rápido.
E um custo bem menor, né?
Bem menor também.
Infraestrutura.
Uhum. E mesmo porque nós temos aqueles outros terrenos também que não foram utilizados, que estão sendo devolvidos para o município também, né?
Também.
Passando pela Câmara.
Correto.
Nossa, agora, esses também. Aí vai ficar à disposição para quais empresas? Para que tipo de empresa, prefeito?
Vai ser feito um chamamento, né, Oswaldo?
Chamamento
vai ser feito
público.
Uma licitação, uma disponibilização para os empresários que quiserem ali se estabelecer.
E hoje tem muitos pedidos para o Kleber?
Nossa, tem muito. Tanto é a urgência do Bruno, que sempre cobra. Ó, como é que nós vamos fazer? Vamos acelerar isso. Porque bastante. O aluguel é muito caro. Né? Quem paga aluguel, de repente, consegue um terreno, sai do aluguel, consegue aumentar sua mão de obra. E além de outras empresas mostrando interesse em vir para cá, para atender o Morro dos Anjos, né, o resort, porque de repente ali vai gerar uma grande quantidade de outros trabalhos, de outros serviços, e a pessoa já está com a ideia de intenção de vir para Bandeirantes e
eu até futuramente está atendendo ali. Até cheguei mais tarde porque nós estávamos recebendo um empresário, né, do Hard Rock, certo? Ele veio conhecer a cidade, ele é vice-presidente do grupo Hard Rock para estratégias de trabalho com os municípios. E ele vai procurando aqui, Oswaldo, mão de obra para que possa trabalhar lá no empreendimento que eles estão lançando em 1º de maio, Sertaneja, né, fica entre os dois municípios, e também fornecedores, Oswaldo. Então veja que não só empresários que queiram se estabelecer, mas que queiram também utilizar da mão de obra aqui existente e também de fornecedores. Nós até levamos eles no Recanto, no Ladorne, né, na vinícola Ladorne, né, e ele ficou impressionado e também quer conhecer os agricultores locais que trabalham aí com produtos orgânicos, que trabalham com a agricultura familiar.
É mesmo, porque também ali nesse ponto nós estamos colocando aí que, vamos dizer, um mini distrito industrial também está próximo do resort, está próximo de
tudo. Está próximo, na beira da rodovia.
Sim.
E ali é aproximadamente 10 mil metros, né, Gelson? De área total, né?
A área ali é 20 mil metros.
20 mil metros, então tem uma casa lá, o município também tem uma área de APP, tem a área institucional. Creio que a previsão é em torno de 14 lotes de diversos tamanhos para tentar atender diversas empresas.
E ali vai dar lotes, né, de bom tamanho, né? Vamos dizer a verdade.
Vai dar de quase 700 metros até 1.050 metros.
E aí, dá para colocar bom?
Dá para dar um início já, né? Para até que saia lá de cima, porque a gente sabe que de lá não depende só da gente. Uhum. Depende do estado, né?
É aquilo que a gente comentava aqui com o Rumi, com o Jonas, né? Ali vai mais, vamos dizer assim, 93, comecinho 94, que eu acho que nós vamos.
Mas é verdade, né? A gente sabe que é burocrático.
2023, você fala?
Agora 2023 a 2024. Essa base, porque vamos dizer bem a verdade. O ano que vem, vamos contar que o ano que vem é um ano perdido, né? Você vai até abril, depois de abril, esquece.
Se saiu. Nessa área ali a gente depende só da gente e licença ambiental, que já está bem encaminhada, e fazer uma rua no meio de acesso. Então está muito mais fácil, muito mais palpável. Então a previsão ali é no começo do ano já está pelo menos a infraestrutura do município pronta, para daí fazer as questões legais, a licitação, né, a concorrência, para ver quem vai conseguir o terreno.
Correto. Depois dessa reunião, para a gente finalizar, prefeito, o que mais dá para adiantar para a comunidade?
Temos aí várias ações. Nós temos uma viagem agendada para Curitiba para esse mês de novembro, né, também para prospectar mais algumas coisas. Existe um burburinho de que o orçamento de 2022 já saia em janeiro, né? Então nós queremos já ir adiantando o passo para poder, que diz que quem chega mais cedo bebe água limpa, né? Então nós queremos ir até Curitiba e Brasília para poder alavancar mais investimentos aqui, mas já temos aí uma previsão aí de investimentos só a nível de município, com recursos nossos, em torno de 17 milhões de reais em obras, e também mais uma cifra em torno de 30 milhões do governo do estado do Paraná. Então, são valores assim expressivos. E brevemente nós vamos trazer aqui, à medida que forem assinando os convênios, para que a população possa tomar conhecimento.
É porque às vezes a gente anuncia, mas aí o convênio é assinado, é igual esse...
Demora,
né? Correto. É, demora, e aí a população vai cobrando, né? Mas cadê?
Vai cobrar,
né? Uhum. E às vezes a gente até anuncia, olha, tem uma emenda para isso aqui, né? A gente até falou sobre isso aqui.
A gente vê muita desses bens que está sendo entregue hoje, né? É coisa que já vem se arrastando.
Não, emendas que vão... É assim, e é lógico que as que vão pedir agora vai sair daqui 2 anos, tá dizendo. E assim é a rotatividade da coisa, né?
Uhum.
Mais alguma coisa que vocês poderiam colocar para a nossa comunidade? E lembrar mais uma vez, trabalho no cemitério na quinta e também na segunda-feira, até na segunda.
Isso, correto. Da minha parte, só informar que dia 28 é dia do servidor público, né?
Ah,
é. Agradecer o trabalho dele e parabenizá-los.
Nós antecipamos o crédito da folha de pagamento para o dia 28, né? Até mesmo em homenagem ao servidor público, certo? E o feriado, que seria no dia 28, comemorado, vai ser comemorado no dia 1º.
Né? Então seria, né?
Assim fica mais extenso, sábado, domingo, segunda e terça, os servidores vão estar gozando um recesso e um feriado.
É, e alguma coisa preparada para receber o público que nós vamos ter agora, porque sexta, sábado, domingo, segunda e terça vamos ter um bom fluxo de pessoas da cidade. Né?
Um bom fluxo. Junta São Miguel Arcanjo, junta Finados, né? Então vai ter um bom fluxo aí de pessoas. Né?
É, porque nós pegamos aí São Miguel Arcanjo, Santa Terezinha, então, e Finados, tudo junto, então vai ser um. Né?
É.
Vamos falar bem a verdade, de sexta até terça-feira a movimentação será grande na cidade.
Será grande.
E lembrar bem os nossos comerciantes que estejam preparados, né? Porque às vezes a gente está perdendo muita coisa aqui. Porque, infelizmente, nós estamos perdendo aí, porque às vezes o cidadão não se prepara e aí as cidades vizinhas estão aproveitando.
Temos que tirar proveito, né, desse número de turista e trazer riqueza para o nosso município, né? E comprar no mercado local, no comércio local. Tem que dar um jeito de fomentar esse turismo religioso a investir e deixar o dinheiro aqui na nossa cidade, né?
E é, inclusive a gente sempre até se o comércio pudesse ficar aberto no sábado pelo almoço, seria até uma boa, mas aí já é coisa de sindicato, aí não tem como você brigar com isso,
depende,
né?
Depende só da prefeitura, né?
É, prefeito, alguma coisa mais?
Não, é isso, a gente agradece o espaço dado aí pela rádio e estamos sempre à disposição.